telefone com o Everaldo Tiskoski, que é conselheiro da ANPESC, Associação das Mantenedoras das Universidades Particulares de Santa Catarina, que deu entrada no dia de ontem a essa ação de inconstitucionalidade. E eu quero saber inicialmente, conselheiro Everaldo, o porquê ali que a associação deu entrada. A gente tinha visto aí a negociação toda entre a Assembleia Legislativa, reuniões entre as entidades e tudo mais. Por que que a associação resolveu entrar agora com esta ação de inconstitucionalidade? Bom dia, Everaldo.
Bom dia, Vera. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar com vocês e poder conversar um pouco sobre a judicialização que a ANPESC promoveu em relação ao projeto do governador do estado quanto à universidade gratuita. Quando você questiona o porquê nós entramos agora, é muito simples, né? Acho que o primeiro passo foi tentarmos negociar, isso já vínhamos tentando negociar desde novembro do ano passado, quando ainda o atual governador estava em campanha, quando tentamos negociar, procurar com ele, para entender com ele, nos apresentarmos a ele, colocar a ele o risco do projeto dele, do número muito grande de alunos catarinenses carentes que ficariam fora deste projeto, que não seriam beneficiados da forma como ele estava apresentando. Depois, quando da indicação do atual secretário da Educação, novamente, o procuramos, conversamos muito. Depois, quando o governador assumiu, em janeiro deste ano, a partir de fevereiro, nós fomos convidados a participar de algumas reuniões com o grupo gestor, onde sempre tivemos a oportunidade de colocar a nossa contrariedade, nunca ao projeto, né? Isso tem que ficar muito claro. Nós nunca vamos contra ao projeto, mas sempre contrários ao formato de como o projeto estava confeccionado, estava sendo elaborado, pela razão dele estar excluindo do processo mais de 300 mil alunos do estado de Santa Catarina, beneficiando aí menos de 20% do alunado pagante, né? Santa Catarina hoje, Vera, e caros ouvintes, alunos pagantes no ensino superior têm algo aproximado em torno de 380 mil estudantes. Desses 380 mil estudantes, o projeto, da forma como foi construído, beneficiava 70, 75 mil alunos. Excluía desse programa aproximadamente 300 mil alunos. E isso nós não podíamos concordar, não podíamos aceitar, porque todo recurso público, ao nosso ver, ele tem que ser distribuído dentro de uma política pública de forma isonômica, dando igualdade a todo cidadão catarinense. Vez que, ao sermos cobrados com os nossos impostos, todo cidadão paga de forma igualitária, de acordo com o valor que ele gasta, os seus encargos, impostos, tributos, taxas e tudo mais. Então, na hora de ter o benefício de retorno do Estado, acreditamos que, da mesma forma, ele deve ser tratado de forma igualitária. Então, quando o projeto foi para a Assembleia, novamente nós lá estivemos tentando convencer os deputados do equívoco que tinha no projeto quanto à sua distribuição de valores, quanto à sua elaboração. Também não tivemos êxito. Ou seja, nós só entramos com a ação na Justiça depois de termos esgotado todos os processos de negociação. Não cabia entrarmos antes na Justiça, né? Pela simples razão de que o projeto não existia, a lei não existia, portanto não tinha como nós entrarmos com ação de inconstitucionalidade na Justiça do Estado de Santa Catarina. Esse ato só foi feito depois de, repetindo então, termos esgotado todos os processos de negociação, tanto junto ao Executivo ao longo da elaboração do projeto e depois na Assembleia Legislativa quando da discussão da tramitação das leis.
Pois é, o secretário...
O resultado...
Só deixa eu aproveitar aqui, o Everaldo, é que o secretário Aristides disse que se sentiu traído ontem, ele, né, deu declaração e o Moacir acabou de falar também, ele disse que se sentiu traído porque sentou várias vezes com vocês, com as entidades e ficou acertado. Até houve aquela ampliação de 20 para 25 para as escolas, para as universidades particulares e 75 para o sistema ACAF. Ele disse que se sentiu traído. Você acha que mesmo com os argumentos de vocês, eles foram contra, então?
Não, Vera, o secretário de Estado, com todo o respeito a ele, mas ele mente. Quando ele disse que ele sentou várias vezes com a gente, não é verdade. Ele sentou conosco duas vezes. duas vezes não significa várias vezes, né? Uhum. E das duas vezes que ele sentou com a gente, em ambas as vezes eles não deram oportunidade para que a gente pudesse negociar. Ou seja, eles nos convidavam para ir para uma mesa de negociação, para ouvir a ideia deles, o argumento deles, sem aceitar o contra-argumento, sem aceitar as nossas posições. Isso com todo respeito aos que estavam lá na mesa de negociação, mas não é negociação. E outra coisa, outra situação que nós temos que deixar muito claro, é quando fazem um comentário, ó, nos sentimos traídos porque houve um acordo. Não houve nenhum acordo. Em momento algum, a Ampesc acordou, tanto com o governo do Estado quanto com a Assembleia, um resultado final. Nós, desde o início, brigamos, lutamos, arguímos, justificamos que a justiça teria que ser feita com recurso público para a distribuição isonômica dos valores. Em momento algum, fomos contra o projeto do governador. Aliás, admiramos, né? Parabenizamos o governador por sentir a necessidade, por querer investir no catarinense no ensino superior. Agora, se o recurso for público, esse recurso tem que ser distribuído para o aluno verdadeiramente carente, aquele que não tem condições de se manter no ensino superior. É para esse cidadão que a mão pública, a ajuda pública tem que ser alcançada. E da forma como o projeto foi concebido, você vai acabar atendendo a uma gama muito pequena de alunos, onde a maioria deles, de fato, não necessitam de 100% das suas mensalidades pagas. Muito estudante catarinense, ele precisa ser auxiliado com uma bolsa de 30%, 40%, 50%, 60%. E muitos catarinenses, até por uma questão de justiça social, têm condições e devem pagar pelos seus estudos, porque a família dele já teve o privilégio de obter uma renda e, portanto, podem pagar pelos seus estudos, viabilizando que o recurso público seja dirigido para aquelas famílias, para aqueles cidadãos que, economicamente, ainda não tiveram ascensão que os possibilite colocar o seu filho no ensino superior.
Agora me diz uma coisa, enquanto agora essa questão da judicialização, aqueles alunos que já estão na universidade hoje e até tiveram a bolsa cortada em virtude dessa do universidade gratuita, eles não serão prejudicados? Porque ontem, inclusive, quando a gente anunciou isso aí, muitos alunos já ficaram temerosos, porque nesse meio tempo vão ficar sem a bolsa e sem poder dar continuidade. Como é que você vê essa questão agora?
Não, Vera, vamos deixar uma coisa muito clara, né? A judicialização foi contra a forma de distribuir os valores do novo projeto,
Uhum.
Não tem nada a ver com o aluno que hoje já estuda e hoje ele é bolsista, onde o recurso dele está garantido pela lei antiga, que era o Fundes, que era o Uniedu, que era a junção, né, a reunião dos valores referentes ao artigo 170 e o artigo 171 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Então, os valores, esses valores estão, na verdade, empenhados desde o início deste ano, desde março deste ano, pela lei antiga. Então, nenhum aluno, a não ser que o governo queira sacanear, aí é outra história, né? Mas, da forma como está posto a lei, quando esta lei da universidade gratuita e a nova lei do Fundes entrarem em vigor, o edital for publicado, que deverá ser agora metade de setembro, mais para o final de setembro, ele não vai interferir nos alunos que já estão beneficiados e já estão recebendo a bolsa. O aluno atual que está recebendo a bolsa, repito, né, esse aluno ele foi contemplado lá no mês de março e abril deste ano, no início do ano, quando ele foi contemplado com uma bolsa para todo ano, o ano inteiro. Quando foi alterado pela Assembleia Legislativa todo o regramento da lei anterior para o novo regramento, cuidou-se para que os recursos que já estavam alocados para o atual aluno não fossem mexidos. Então, os atuais alunos, os atuais bolsistas, podem ficar muito tranquilos, muito seguros de que a judicialização que a Ampesc promoveu para rediscutir a distribuição dos recursos do novo projeto do governo do Estado não fere, não pode ferir, não pode intervir, por uma questão legal, nos valores já distribuídos, já alocados e garantidos aos atuais alunos.
Oi, Veraldo, bom dia, o mexicano. Agora, você elogiou o projeto, que o projeto é bom. O que, que está em jogo, então? O que, que vocês mais temem? O que pode acontecer, então?
Não, repetindo, desde o início nós sempre elogiamos e agradecemos o governador por essa preocupação que ele teve em querer ampliar o investimento no ensino superior. O que nós estamos questionando tão unicamente é a forma de como os valores estão sendo distribuídos. Você veja que hoje, né, falei antes no início, Santa Catarina tem algo aí como 380 mil estudantes pagantes no ensino superior. Depois a UFSC e a UDESC e os IFSC tem mais outros 50 mil alunos, mais ou menos, tá? Estão totalizando em Santa Catarina hoje 420, 430 mil estudantes no ensino superior. Se esses números não forem exatos, não estou errando com certeza por muito, não. Desses 388 mil alunos pagantes, o atual projeto da Universidade Gratuita vai beneficiar apenas 70, 75 mil alunos, excluindo deste programa 300 mil alunos. No nosso entender, isso não está correto, isso não é justo. Esse é o ponto que nós queremos discutir.
Ok. Tá bom, então. Olha, Everaldo, obrigada pela sua participação. Oi, pode falar.
Me permite. Só uma situação que está sendo posta e eu estava ouvindo aí o Moacir Pereira, né, falando antes dentro do seu programa ali, quando ele fala ali do acerto que foi feito dos valores, dos percentuais repassados. Eu queria deixar muito claro isso, porque o que está sendo falado na imprensa é uma inverdade, Vera. Quando o governador diz que antes era 10%, ele dobrou o repasse. Não, não é verdade. Historicamente, as faculdades privadas particulares, que são as faculdades vinculadas à Ampesc, né, essas 84 faculdades com mais de 300 mil alunos, historicamente nós já vimos recebendo em torno de 20% do UNEDU. Então, 20% dos recursos do artigo 170, que eram 10%, mais os recursos do artigo 171, que já são distribuídos de forma isonômica, de acordo com o número de alunos em cada instituição, a soma desses dois recursos representava 20% para as faculdades privadas particulares e 80% para as faculdades privadas comunitárias. No novo projeto que o governador mandou para a Assembleia, constavam os mesmos 20%. Então, não era 10 antes e 20 agora, eram os mesmos 20 de antes. Na aprovação final da Assembleia, quando eles dizem que elevaram para 25%, novamente existe aí uma não-verdade. Nós continuamos na assinatura das leis, agora com as leis assinadas, os mesmos 20%. Não veja, Vera. O total do programa em 2026... ele prevê um recurso da ordem de 1 bilhão 430 milhões, tá? Em torno deste valor. Deste valor cabe para as faculdades privadas particulares 300 milhões. 300 milhões. 300 milhões de 1 bilhão e 400 é 20%. Não mais do que isso. Então não é 25%. É um engano, é um equívoco quando dizem que nós passamos de 20 para 25. Não, nós continuamos com os mesmos 20. Com um agravante desses 300 milhões, que é o Fundes, pela lei do Fundes, 10% deste valor tem que ser alocado para manutenção, para auxílio da manutenção da UDESC. Portanto, dos 300 milhões, você tem que sacar 30 milhões para a UDESC. Restam 270 milhões. 270 milhões dividido por 1 bilhão e 430 milhões, dá alguma coisa aí como 18%. Então, nós não vamos ter, percentualmente, nós vamos ter menos do que nós tínhamos antes. Então, veja o jogo de palavras que às vezes é vendido para a imprensa.
É verdade.
Nós não saímos de 10 para 20 e a Assembleia de 20 levou para 25. Não, tem algo de errado nessa informação. Nós tínhamos em torno de 20%. Tinha ano que dava 18, 19, 20, teve um ano que deu 21,5%, que o valor do Fundes ele é variado, né? O 171 é 5% do orçamento da educação do Estado de Santa Catarina. E o Fundes é um percentual que o beneficiado de investimentos do Estado de Santa Catarina recebe e que tem que aportar nesse fundo. Okay. Então, dependendo do nível de investimento, ele altera um pouco. Okay. Mas era em torno de 20%, e agora será seguramente menos do que 20%. Okay. Então, isso é uma questão que eu queria deixar bem claro também.
Ok. Obrigado, Everaldo. Obrigado por esclarecer. Claro, a gente continua acompanhando, e qualquer novidade, a gente está aqui na Jovem Pan à disposição, ok?
Vera, nós também agradecemos o espaço e continuamos à disposição. Um bom dia e desejar um bom fim de semana a todos.
Ok, obrigado igualmente. Um abraço. Muito bem, tá então o Everaldo Discoski, ele que é o conselheiro da AMPESC, Associação das Mantenedoras das Universidades Particulares de Santa Catarina, nos falando sobre ação de inconstitucionalidade que teve entrada ontem no Tribunal de